Então, o nosso momento da prece, dando abertura aos nossos trabalhos, buscando esse espaço de conexão com os nossos guias espirituais, estes amigos queridos que são os nossos tutores nessa grande aventura de espiritualização e que se alegram, com certeza, por fazer essa ponte entre nós e a espiritualidade da casa, abrindo a possibilidade de trocas, de influências espirituais positivas, de apoio espiritual, mesmo nos nossos espaços à distância, que, de alguma forma, impregnam todo este ambiente de vibrações curativas, elucidativas, que nos ajudam a ampliar as nossas possibilidades de construção da felicidade, da paz em nossos corações, através da compreensão do mundo espiritual. Que possamos, neste momento, pensando em Allan Kardec, em todo o seu trabalho monumental de codificação da doutrina, com tantos apoiadores, companheiros que vieram ao longo destes mais de 160 anos de história, possibilitando que construíssemos entendimentos precisos sobre as nossas histórias hoje, conectados a Ele e a todo o movimento espírita. Então, que possamos, de nossa parte, abrir o nosso trabalho da noite de hoje com muita alegria em nossos corações, com a graça de Deus. Muito bem, recados. Dia 27 de julho, o Sexto Sentido, evento em três momentos na nossa casa. A gente trocou um pouquinho lá no WhatsApp, vou colocar a lembrança de novo, né? Amanhã abrindo as inscrições. A gente tem esse valor, né? Um valor de uma contribuição exatamente para reverter, né? A renda para sustentação das atividades de divulgação doutrinária lá na Rocinha, né? Mas a gente também tem uma cota de ingressos gratuitos, né? Então é possível também a gente acessar esse lugar, né? Eu sei que a vida não está fácil para todo mundo, então às vezes a gente tem essa possibilidade, né? Assim como temos também a possibilidade da contribuição solidária. Então, assim, tem algumas pessoas que neste momento estão com um pouco mais de facilidade, então elas podem pagar a sua e doar uma outra, né, para outras pessoas, e assim a gente cria esse movimento solidário de construção, né? Como é que vai funcionar? Bom, na parte da manhã a gente vai se reunir para assistir o filme. E aí tem gente que prefere assistir em casa, tem gente que já assistiu, tem gente que prefere vir para cá para assistir o filme, né? Então a gente vai passar o filme de manhã aqui, a partir das 9h30. E aí depois, deu super certo da outra vez, né? A gente conseguiu até um desconto, né? E aí fomos para um restaurante aqui perto, foi o Tropeço, né, que a gente foi. Vamos ver se a gente consegue o desconto de novo dessa vez. E pudemos fazer um almoço muito gostoso, porque a gente ficou ali conversando, né, na esteira do que a gente assistiu, das nossas ideias, dos nossos projetos. Então foi um almoço muito gostoso. E aí essa foi a segunda parte do evento, né? E a terceira parte é exatamente a parte do estudo doutrinário, propriamente dito. E depois é para a gente fazer uma roda de conversa, né? Então a gente vai ter a possibilidade de endereçar perguntas, né? Para a gente dialogar e aprofundar o nosso entendimento sobre o filme à luz da doutrina espírita. É claro, não vamos conseguir esgotar o assunto, né? A gente fez com a equipe do Cineclube, a gente fez um domingo aqui, né? E assim, a gente assistiu, são menos de 2 horas de filme, a gente saiu daqui quase. Foram quase 4 horas de conversa sobre o filme e a gente não esgotou. Então, assim, tem várias possibilidades de abordagem. Mas eu acho que é um momento, né, onde a gente consegue endereçar questões mais importantes para a gente, né, a gente consegue dialogar um pouco, abrir a nossa mente até para dirigir as nossas pesquisas, né? Então, assim, é um movimento nosso também, no sentido de fazer a indicação de livros que possam nos ajudar, né, a ampliar o entendimento sobre a leitura espírita sobre o filme.
Boa noite, pessoal. O ano passado foi exatamente esse modelo, então a gente não está inventando, a gente está produzindo novamente o modelo que deu certo no ano passado. Então a gente, primeiro ano, A gente fez esse experimento há uns 4, 5 anos ou mais. O Guilherme e eu viemos falando desse projeto. Para vocês terem ideia, antes da pandemia. A pandemia é um referencial hoje para a gente. Então, a gente, bem antes da pandemia, já falava disso, mas só começou a conseguir implementar isso no ano passado. Então, esse movimento de filme, pipoca no Rita, gostoso, todos aqui nesse salão, seguido de um almoço de confraternização, que para quem puder, é claro, também serve como um pequeno aquecimento, debate do que a gente vai falar. A gente faz pequenas exposições e depois a gente troca. Então, é um modelo diferente. Né? A gente, às vezes, está acostumado a chegar aqui numa palestra, faz a palestra, passe, vai embora da reunião pública, ou vem para um curso, vai embora. Então, é uma oportunidade de a gente ter um domingo diferente. Para quem quiser e puder, pode participar de todas as etapas. Como a gente sabe que a flexibilidade é necessária no mundo que a gente vive, a gente montou esse modelo ano passado, que a gente permite que quem já viu o filme e não quiser vir ou não puder de manhã, venha somente na parte da tarde ou chegue na hora do almoço e vice-versa. Alguém que queira ver o filme e participar do almoço, mas não possa estar à tarde. Então, a gente tem essa flexibilidade de chegar e sair. Então, a gente vai acabar tendo públicos diferentes. Vai ter aquele público que vai se manter ao longo dos 4 momentos e vai ter o pessoal que vai assistir 1, 2, 3 ou 4. Então, fica aberto. O convite solidário, ele é bacana porque é genuinamente uma oportunidade, sobretudo para quem ainda não conhece, que a gente tem um trabalho de evangelização no Maria de Nazaré, ali na Rocinha. Então, a gente acaba juntando da possibilidade de estender aos jovens da comunidade, sobretudo, o acesso ao audiovisual. Então, um projeto que, como a gente já colocou outras vezes, está se somando a partir do Interestelar o ano passado, do The Chosen esse ano e agora com o Sexto Sentido. Brevemente, sem entrar demais no filme, mas como o Guilherme falou, a gente já tem aqui no Sexto Sentido a possibilidade de muito estudo. Então, é muito legal, porque pontos doutrinários que a gente está estudando nessa turma específica, e aí eu diria que quando eu sugeri que fizéssemos também o Sexto Sentido, foi com o grupo colocado, que a gente tem um grupo que a gente trabalha, que é um grupo do Cineclube, que são basicamente participantes, assim que nem vocês, que estavam aqui o ano passado, e que se somaram ao Cineclube. Então, a gente vai ter essa oportunidade também, seguindo adiante, de contar com novas colaborações, com oxigenação do pessoal, para que esse grupo vá crescendo e seja um trabalho de construção coletiva. E foi unânime, isso a gente não falou em momento algum, né? Mas foi unânime, todos do grupo votaram pelo Sexto Sentido entre os filmes que a gente já tinha assistido. Então, acho que foi uma escolha adequada e a gente vai poder juntar e somar, fazendo aí cada vez mais sentido, usando um trocadilho aí do filme, né? O Sexto Sentido, vamos fazer mais sentido naquilo que a gente vem estudando. Então, fica de novo o convite, quem puder já marque nas agendas, 27 de julho, domingo. A gente vai lançar isso lá no grupo do WhatsApp, e aí vocês começam a se inscrever por lá, quem puder vai ter a oportunidade também da inscrição solidária junto com a inscrição presencial. Combinado? Beleza.
É isso. Então, acho que podemos começar a discutir um pouco.
Se vocês sentirem que há necessidade de retomar alguma coisa sobre as sensações, as percepções dos espíritos, a gente pode fazer isso, que a gente falou sobre espíritos errantes, que são aqueles espíritos que estão nesse estado transitório da matéria, saindo da matéria, voltando ao estágio original de ser espírito, antes da nova oportunidade de encarnação. Então, esse foi o assunto da semana passada. Essa semana, a gente está dando seguimento a essa linha de raciocínio e pegando mais uns pontos sobre as relações para além da vida, ou seja, do além túmulo, e relações de antipatia e simpatia entre os espíritos e metades eternas. Então, a gente está pegando esse assunto de uma forma geral. Se vocês quiserem trazer algum ponto, seja aqui no salão ou pelo Zoom.
Maravilha. Bom, então, enquanto o pessoal vai se manifestando, né, eu acho muito interessante a gente resgatar, né, o que, que tem de inovador no movimento da doutrina espírita. Né? Kardec descobriu um mundo novo. Ele descobriu a existência de um mundo com relações humanas, mas desprovidos de um corpo físico. Um mundo que se influenciava o nosso, que influencia o nosso e que é influenciado pelos nossos pensamentos, pelas nossas escolhas, pelas nossas determinações. Então, como todo mundo descoberto, né, começa todo um movimento de tentar entender como é que esse mundo funciona, né? Como é que são as regras de relação, como é que os espíritos se reúnem, como é que eles se organizam, como é que são as hierarquias, como é que são as influências. Então, essa segunda parte, né, a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec se questiona o seguinte: bom, será que eu consigo explicar o fenômeno que eu estou percebendo através do conhecimento atual da sociedade, da humanidade? E ele chega à conclusão que não é possível. Que realmente existia um mundo imaterial, né, funcionando numa outra lógica em paralelo ao nosso mundo dos encarnados. Quando ele chega a essa conclusão, ele começa a segunda parte. Bom, então, como é que funciona esse mundo e como é que são as relações entre os dois mundos? Eu, pessoalmente, tenho uma certa implicância com essa ideia que Kardec traz, que eu entendo que pedagogicamente faz muito sentido. E aí nós nos acostumamos a falar, né, de mundo espiritual e mundo material, né? Só que quem é que está habitando o mundo material, gente? Somos nós, os espíritos, que encarnamos. Quando a gente desencarna, a gente volta para onde? Para o mundo espiritual. Então, desculpa, mas o mundo material nada mais é do que uma expansão do mundo espiritual com restrições.
É um estágio, uma etapa, um momento e um local onde a gente pode ir, o quê? Experimentar, ter experiências, viver oportunidades, possibilidades, colher informação para voltar e refletir sobre essas informações quando a gente estiver na erraticidade.
E é interessante porque é um mergulho especializado, né? A gente vem para cá, conforme a gente tem discutido, com um propósito, com um objetivo, né? Esse objetivo a gente chama de planejamento encarnatório. Então, ninguém encarna sem um planejamento. Esse planejamento pode ser extremamente específico e pontual, isso para os espíritos superiores, ou pode ser muito abrangente e aberto para os espíritos inferiores. Mas todos nós que encarnamos aqui, a gente encarna com um objeto de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento de habilidades. E vai transitar aqui por um período, assim como quando a gente entra na escola, né? O fundamental, né, foi um período encarnatório. O fundamental 2 é outro, o ensino médio é outro, a graduação é outra, a especialização é outro, o doutorado, o mestrado. Cada um desses mergulhos a gente entra com um objetivo, com um tempo mais ou menos definido, que a gente pode estender ou encurtar, mas que ao término dele a gente terá cumprido algumas construções importantes. Talvez eu tenha planejado entrar engenheiro e tenha saído analista de sistemas. Talvez o outro tenha planejado entrar para, sei lá, medicina e tenha saído do outro lado enfermeiro, né? Tem esses ajustes, mas de um modo geral, né, quando a gente ingressa nesse projeto, a gente sabe mais ou menos por onde é que a gente vai trilhar, né? É claro que sustos acontecem, descobertas, impedimentos, as regras do jogo mudam, né? E tudo isso está previsto dentro daquela ideia do livre-arbítrio, que ficou pendurada aí em alguma conversa que eu tive, né? E a gente vai voltar a tê-la mais à frente, que é reduzido. Mas mesmo assim, quando encarnados, nós temos muita liberdade. Embora nós não nos lembremos do que nós planejamos, mas a gente vai vendo que a vida nos direciona de alguma forma para aquelas ações, coloca pessoas importantes daquele planejamento na nossa vida, traz intuições, traz leituras importantes, e assim a gente vai tendo esses balizamentos na vida, né? Porque o grosso da escolha, né, da liberdade de escolha, ele se deu antes da encarnação, quando nós planejamos o nosso objetivo. Mas eu gosto muito de dizer que encarnação é que nem roteiro de novela da Globo. A gente tem o plot, a gente tem os personagens iniciais e só Deus sabe como vai terminar. Porque cada semana o roteiro é ajustado conforme o Ibope. E aí, de repente, protagonista deixa de ser protagonista, personagem secundário vira protagonista, né? Protagonista morre, né? A história se transforma, porque o objetivo é que esteja todo mundo feliz e contente nesse exercício, tirando o melhor proveito possível. Isso é encarnação. Até porque o meu planejamento depende do planejamento de outras pessoas. E se o coleguinha não quiser cumprir a parte dele, como é que fica o meu planejamento? Prejudicado. Eu tenho, inclusive, uma piada que eu acho que ilustra bem um pouco isso, né? O camarada estava no 99º casamento e todos os casamentos anteriores ele foi traído pela esposa. E aí, quando ele se separa da 99ª, ele fala assim, não, 100º casamento não, eu sou burro, mas não tanto, e eu não vou casar. E aí ele começa a ser traído no trabalho, pelos companheiros de trabalho, pelo chefe, porque naquela encarnação, o planejamento encarnatório era lidar com aquele contexto de traição. Ele tinha alguma coisa a aprender com aquilo. Então, tudo bem, amigo, se você não vai ser, não está abrindo espaço para ser traído pela sua parceira, você vai ser traído em outros contextos, porque você precisa experimentar e trabalhar sobre essa dinâmica. Naquele planejamento, cada um de nós tem o seu. A vida vai se articulando e trazendo condições para que a gente trabalhe o que a gente precisa trabalhar. E é interessante trazer isso, porque nessa hora a gente começa a perceber, então, que por mais liberdade que a gente tenha, existe uma hierarquia, então, né? Porque isso aqui não é bagunça. A gente tem os nossos mentores espirituais, a gente tem os protetores, a gente tem os amigos espirituais das famílias, a gente tem um monte de espírito que, de alguma forma, está nos tutelando nesse processo, que sabem qual foi o programa que a gente estabeleceu, que nos ajudam a cumprir o programa, que nos cobram o cumprimento desse programa, né? Então, a gente percebe, a gente começa a perceber nessa brincadeira que existe uma estrutura hierárquica nesse mundo espiritual. Mas o que será que determina isso? Será que é a idade? Tempo de vida? Tempo que o espírito virou um bom espírito? Tempo que o espírito tirou a certificação de mentor espiritual? Acabei de inventar essa, hein? Não sei se essa certificação tem.
Esse diploma eu nunca ouvi falar, não. Não sei nem quem emite, se é válido, né? Mas será que tem?
Pode ser até uma modalidade EAD, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a gente não sabe se tem uma entidade certificadora no mundo espiritual. Mas a gente sabe que tem motivos que levam as pessoas a poderem assumir determinadas posições. Emmanuel foi o guia espiritual de Chico Xavier porque tinha capacidade de sê-lo. Porque tinha um entendimento para poder tutelar o Chico Xavier naquele processo encarnatório. Então, estava ali o tempo todo, conhecia Chico, conhecia as deficiências, conhecia as qualidades, as necessidades, e foi ali conduzindo. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo. O filme do Divaldo é outro também muito interessante. A gente vê o Divaldo um tempão no filme se relacionando com aquele espírito de madre, e ele indignado porque ele não sabe qual é o nome do anjo protetor dele. E a mulher só não, é um espírito amigo, e ponto. E assim, o que ela manda é lei, então espírito amigo, nada, né? Chefe, né? Quase líder, um consultor especializado que conhece as necessidades de Divaldo, que conhece os seus pontos de queda, que sabe a hora certa de aparecer, que sabe a hora certa de desaparecer, que sabe que não pode revelar o seu nome até que ele atinja um determinado grau de maturidade, porque senão ele vai se perder, porque vai ser orgulhoso, porque vai ficar mais vaidoso, e vai jogando. A gente percebe ali essa hierarquia, ela está muito clara, né? Quando a gente lê a literatura trazida por André Luiz, a gente vê isso também, né? A gente vê que os espíritos têm limitações ali nos cargos que eles cumprem na colônia espiritual onde eles estão, no caso, a cidade, nosso lar, né? A gente vê que tem alguns que estão com algumas tarefas mais simples, tem outros que têm tarefas mais complexas, né? E tudo que André Luiz consegue no início é varrer chão. Médico formado, doido para estar ali trabalhando com medicina espiritual e estar ali varrendo chão, porque é o que dedicaram para ele. Então, a gente vai percebendo que existe uma estrutura hierárquica e a gente começa a perceber que essa estrutura ela se dá não pela quantidade de conhecimento, não pelos diplomas, não pelo poder econômico, não pela beleza, porque esses todos são critérios que a gente usa atualmente, né? Se é bonito, tem crédito. Se fala direito, a gente acredita. Se não, a gente desconfia.
Mas isso pode ser relativo à última encarnação?
Isso pode ser relativo à última encarnação. Então, esse é um outro ponto importante. Foi criado simples e ignorante e escreveu uma história. Se desenvolveu moralmente, se capacitou a entender. Não, é aí que está. André Luiz não era um médico, ele era um espírito. Mas ele se via como médico. Ainda. Porque isso foi uma coisa que a gente discutiu semana passada. Ou na semana retrasada. O sujeito desencarna, mas a conexão com a matéria é tão intensa que ele não consegue lembrar do que foi antes. Ele fica, muitas vezes, na última lembrança. E é muito interessante isso, né? Porque a gente vê o quanto que a matéria ainda causa influência sobre a gente. Aí a gente se veste da última roupagem que a gente teve.
Nesse momento que desencarna, pudesse dar uma revirada?
No momento que a gente desencarna, se pode dar uma revirada? Pode. Qual é o meu grau de superioridade espiritual? Será que eu já estou muito desapegado da matéria? Será que eu já tenho o entendimento que eu sou um espírito que me expresso através da matéria? Ou eu ainda estou me confundindo com a matéria? Esse é o ponto. Quanto mais eu caminhei nesse entendimento, mais fácil é para mim resgatar as minhas memórias anteriores, mais fácil é para mim lidar com os meus traumas das encarnações anteriores, mais fácil é integrar conscientemente todos os conhecimentos. E essa habilidade faz com que eu julgue e avalie a vida sob uma perspectiva muito mais espiritual do que material. E esse é o ponto. Nessa organização hierárquica dos espíritos, o que preza, o que vale, é essa habilidade de perceber-se como espírito e portar-se conforme as leis divinas. Quanto mais preciso eu for nesse movimento, quanto menos dor eu aplicar aos outros que estão à minha volta, quanto mais facilmente eu me perceber como espírito que sou, maior o meu grau de ascendência, maior a minha autoridade sobre os outros. E é interessante porque assim não tem uma entidade certificadora. É a questão moral. O sujeito está num padrão de vibração tal que ele fala e ninguém consegue questionar. É a autoridade moral, né? Eu me lembro, tem um fato, só para a gente brincar um pouco com isso, né? As pessoas dizem que a fundadora da nossa casa, Vera Simões, tinha uma envergadura moral alta. E eu acredito nisso, eu não a conheci. E ela estava no trabalho, na casa espírita, num trabalho de atendimento, acho que era um passo de tratamento espiritual, e entra uma pessoa incorporada. O sujeito, o espírito que estava se manifestando naquela pessoa, estava colérico, possesso. Todo mundo tinha medo do sujeito. Ninguém se atrevia a se colocar na frente dele. E ele vai avançando. E ele vai avançando. E todo mundo preocupado, porque Vera era uma senhora, né? Como é que ela vai lidar com aquela truculência? Ela diz para todo mundo, pode deixar. E o sujeito vem, e vem caminhando, e vem caminhando. E vai desarmando. Chega aos pés da Vera, de joelhos e em prantos. Não parecia o sujeito raivoso que entrou no início da casa. Isso é autoridade moral. Ela não se impõe. Ela não precisa ser reconhecida, ela se impõe naturalmente. Os médiuns, quando percebem a presença de bons espíritos, muitas vezes ficam sensibilizados por aquele patamar de vibração que está muito acima do que a gente está acostumado. A gente não consegue dizer não. Emmanuel tem a fala dele no livro Há 2000 anos, através da mediunidade do Chico, quando ele encontra Jesus, é belíssimo. Emmanuel era uma autoridade romana, com um poder enorme de vida e morte nas mãos dele. Era um sujeito arrogante, prepotente. Quando ele encontra Jesus, ele chora. Ele se ajoelha e Jesus não diz uma palavra. É desse movimento que a gente está falando. O espírito inferior reconhece aqueles que são superiores e não consegue dizer não. Agora, os espíritos superiores são generosos, misericordiosos, amorosos, sabem o que estão fazendo naquele contexto e não usam essa autoridade para se vangloriar, para menosprezar o outro. Eles vão aplicar essa autoridade de forma que o outro possa lentamente despertar as suas habilidades espirituais. Muitas vezes eles, inclusive, reduzem o seu nível de vibração para que o outro não os perceba na totalidade da sua potência espiritual, para não feri-los com a sua luz. E é interessante a gente pensar nisso, né? A gente vê essas narrativas na literatura de André Luiz, quando André Luiz se reúne aquelas comitivas, né, para fazer acolhimento a espíritos sofredores, que são lugares de baixa vibração. E eles baixam a frequência deles, mantêm a ideia, né, elevada, mas baixam as suas emissões vibratórias para não incomodar. Eles se disfarçam de espíritos imperfeitos, defeituosos, sujos, fedorentos, para estar entre aqueles sofredores. Porque eles não querem causar, eles querem acolher, eles querem sustentar. É muito bonito a gente ver isso. Eu me lembro agora, estou muito na vibração da pomada do vovô Pedro, né, que a gente fez essa semana, esse final de semana. Foram 30 mil potinhos produzidos com muita dedicação. Eu não sei se vocês conhecem a pomada, né? Ela é uma receita, é um medicamento mediúnico, né, que é usado para feridas. É produzido em mais de 25 postos em todo o Brasil. E aí vocês multiplicam aí 25 vezes 50 mil, que é a produção normal. Quantos postos se produz? Quanta pomada se produz nesse Brasil? E certa vez a gente estava conversando com a Joselma durante a execução da pomada, em um ano desses aí. A Joselma, ela é a diretora-geral, né, responsável pela execução da pomada do vovô Pedro no Brasil inteiro. Ela preside lá o Centro Maria Nunes, né, a parte da pomada. E ela fez essa pergunta: você sabe por que os espíritos trevosos temem a luz? E é muito interessante, né, porque essa vibração exacerbada, essa luz, essa luminosidade que é natural dos espíritos superiores, dissolve a matéria mais densa. Então, por isso que os espíritos inferiores temem os espíritos superiores. É fácil reconhecer um espírito superior quando ele se apresenta em toda a sua potência, porque não é uma questão de roupa, é uma questão de frequência. A vibração que eles emitem causa o desfazimento das estruturas perispirituais do vício, da doença, do ódio. É como se a gente estivesse arrancando casquinha de ferida. É doloroso. Então, os espíritos inferiores temem a luz porque essa luz, quando projetada em sua potência, causa dor. E os espíritos superiores, sabendo disso, muitas vezes eles reduzem a sua luminosidade porque o objetivo não é serem temidos. O objetivo é que eles sejam acolhedores, que eles estimulem, que eles ajudem a crescer. Então, esse é um ponto que estabelece a questão da hierarquia.
Essa conversa nossa, ela é muito produtiva, porque a gente vai começar a pensar que o que vale não é nada disso que a gente valoriza aqui na Terra. Posse, dinheiro, status, posição social, beleza, nada disso vale. O que vale é a autoridade moral. Então, Márlio, que é além de palestrante aqui da casa, também facilita cursos, eu gosto muito do Márlio quando ele fala sobre gravitação moral. Então, ele vai dizer o seguinte, que a gente vai gravitar, como aqui nós temos a lei da gravidade, que nos mantém juntos na Terra, a gente vai gravitar de acordo com a nossa leveza ou não perispiritual baseada na nossa evolução moral. Então, o nosso grau de evolução espiritual é que vai fazer a gente se assemelhar energeticamente com outros que estão vivendo da mesma forma. Quando a gente, e citando o Marley de novo, ele gosta de usar o exemplo do nosso lar, ele fala assim, imagina o nosso lar onde todo mundo é egoísta, ciumento, possessivo, e aí está todo mundo junto. Você está rodeado de pessoas que são assim como você. Isso, para mim, parece mais a definição de inferno do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente vai pegar céu e inferno, a gente vai ver que não é um local físico, mas é um estado moral que a gente se coloca. E a gente acaba sendo circundado por espíritos que estão vibrando da mesma forma. Agora, se eu pego e estou com pessoas honestas, decentes, que falam a verdade, que querem o bem, que são caridosas, isso para mim está muito mais com a definição de céu. Então, a gente vai entendendo que esse grau depende da nossa evolução. Então, nós estaremos atraindo e sendo secundados e rodeados por mais do mesmo. Então, que mesmo nós queremos ter ao lado? Se eu não gosto disso, eu vou trabalhar para isso ou vou trabalhar para algo diferente, para que eu esteja circundado de algo melhor? Então, é cruel falar isso, porque, no mínimo, se a gente for egoísta, a gente vai querer estar melhor, né? Então, se a gente não faz ainda o bem pelo próprio bem, pelo motivo genuíno da caridade, do amor, de todas essas lições que a gente aprendeu de Jesus e todos que vieram depois, Francisco e tantos outros nos ensinando, que seja, entre aspas, por interesse próprio. Que na doutrina a gente fala que o interesse próprio é uma coisa muito ruim. Só que esse interesse próprio, ele pode ser a alavanca do meu progresso. Se eu utilizar o interesse próprio para o meu bem, entendendo que o meu bem é o bem do próximo, e o bem do próximo e o meu é o bem de todos. Então, dependendo da forma como a gente utiliza aquele interesse, aquela vontade, a gente está potencializando o nosso progresso e da humanidade, indo num caminho de regeneração. Então, é muito bacana quando a gente entende que há uma lógica por trás, não é nada aleatório. Não existe questão de um é favorecido, o outro não é. Um que é escolhido, o outro não foi. É autoescolha. Esse é um termo que o Marlio também gosta de utilizar. Então, nós escolhemos. Por isso que temos o livre-arbítrio. Então, é muito legal a gente entender que está cada vez mais, a partir do momento que eu tenho essa consciência, nas nossas próprias mãos, trabalharmos para evoluirmos. Aí o Divaldo, quem viu o filme, tem uma passagem muito interessante que a gente também assistiu no Cineclube, que é um espírito que está numa mesa de atendimento a espíritos sofredores, espíritos que estão se apresentando ali naquele momento com uma dificuldade, e tem uma pessoa que toma a palavra. E esta pessoa, que é analfabeta, não soube ler o Livro dos Espíritos, é a pessoa que faz a condução desse espírito para uma questão melhor. Então, não é o conhecimento, não é a habilidade, o grau de intelectualidade, mas sim a capacidade moral daquele espírito encarnado, alma, aquela pessoa que está ali na mesa, que ela consegue, com a autoridade moral dela, se colocar perante o espírito. E ela não está falando com força, violência, palavras brutas, ela está falando com amor, e esse amor toca e faz o outro, assim como a tia Vera conseguiu, com a sua presença, sustentar melhora esse espírito para ele se apresentar de uma forma mais suave, assim muitos o fazem. Eu tive a oportunidade de assistir um evento do monge budista já falecido, Thich Nhat Hanh, quando eu estava estudando no exterior e trabalhando, e graças a Deus a gente percebe a ambiência. Então você não precisa estar próximo para você sentir. É uma questão puramente, inclusive, física, energética. Aí você pega Chico Xavier, Divaldo e tantos outros, Madre Teresa, e vamos pegar aí vários outros exemplos que a gente pode pensar, eles estão ali se impondo naturalmente, eles não precisam fazer nada, a simples presença é reconhecida e percebida por nós. Então, esta questão, ela vai desde o meu posicionamento como espírito, até a forma física como eu me apresento, e a gente estudou muito a questão do perispírito. Então, a gente entende que a gente vai reconhecendo esse grau de uma energia mais depurada, mais elaborada, e pelas escolhas que a gente percebe que aquele espírito, ao se auto-escolher, foi se construindo e, portanto, ele permite que a gente consiga aprender também com ele. Se a gente pensar no que o Guilherme estava trazendo da energia, da luz, que esses espíritos mais superiores que nós, quanto mais superiores, mais luz emitem, a gente vai pensar na história de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, perseguindo cristãos, ele encontrou Jesus. E Jesus, já desencarnado, a simples presença de Jesus fez que Saulo ficasse cego. E quem é que foi curar Saulo, que estava virando Paulo? Ananias, que estava sendo perseguido por Saulo. Então Jesus não fez ele ficar cego de maldade, é a simples presença natural que fez com que ele não conseguisse lidar com aquele grau de luz. Mas Jesus foi curá-lo através de um irmão encarnado que, com medo, porque eu vou curar aquele que está me perseguindo. Quer dizer, imagina você, né? Imagina eu. A gente sabe que alguém está querendo matar a gente, aí Jesus fala, vai lá e cura esse aí. Pô, mas o cara vai me ver, no momento que ele me ver, ele vai saber que eu sou eu. Ele estava me buscando. Não, mas de confiança em Jesus, Ananias foi. Então é muito interessante, porque a gente vai vendo que essas situações que a gente fala aqui, elas são muito mais práticas e factíveis, visíveis, tangíveis, do que apenas uma leve imaginação. Então, quanto mais a gente tiver essa consciência, quanto mais a gente estudar e quanto mais, sobretudo, conseguirmos ter a consciência para botar em prática, melhor estaremos e, como a gente falou, desenvolvendo sempre o quê? Uma psicosfera positiva, uma psicosfera de trabalho e que a gente vai construindo ao nosso redor essa autoridade moral naturalmente. Não é forçado, não é por interesse, é natural o processo.
E aí, gente, a gente percebe o seguinte, esse é uma forma de organização na sociedade dos espíritos. É claro que aqueles que são materializados, que estão disputando poder entre si, as regras que nós usamos aqui vão valer lá também. Então, se o cara é muito imperfeito, está muito conectado com as questões materiais e tem um grande conhecimento para manipulação de fluidos, ele vai causar medo e vai se impor sobre os outros tão imperfeitos quanto ele. Isso também é um processo natural. No momento em que essa pessoa modificar seu padrão vibratório, ele se liberta daquele aprisionamento. Mas é preciso que ele desenvolva alguma habilidade moral nesse sentido. É preciso que ele busque o apoio da espiritualidade superior que possa ajudá-lo a ser liberto nesse contexto. E eu acho que isso é muito interessante da gente pensar, porque muitas vezes a gente confunde essas estruturas, né? E sempre que a gente estiver confundindo, sempre que a gente estiver percebendo que as questões materiais é que estão determinando as hierarquias, a gente precisa parar e questionar. Porque possivelmente a gente não está seguindo a sequência de estrutura de hierarquia que a espiritualidade coloca em termos de vibrações. Eu posso ser um arquimilionário e ser um espírito bondoso, e posso ser um arquimilionário e ser um espírito muito apegado às questões materiais. Da mesma forma que eu posso ser um mendigo muito apegado às questões materiais, como eu posso ser um mendigo muito conectado às questões espirituais. E essa relação, essa história que a gente vivencia aqui na Terra, ela não é consequência direta da nossa envergadura espiritual. Ela é consequência direta daquilo que a gente precisa vivenciar, daquilo que a gente precisa operar aqui por algum motivo. Às vezes, nem pela gente, às vezes por aqueles que estão à nossa volta. Porque colocaram aqui a questão do desencarne de uma criança jovem, né, no chat do Zoom, né, como é que fica essa questão da criança que desencarna cedo. Ela desencarna cedo porque, possivelmente, aquele espírito precisa daquela experiência. Mas encarnou naquela família porque aqueles pais também se beneficiam daquela experiência do luto cedo. Há um ganha-ganha de todos os lados. Mas a gente vê, muitas vezes, espíritos superiores encarnando em situações de inferioridade, de dores, de doenças, de dificuldades, para nos estimular nesse exercício de espiritualização. Que vem gentilmente ceder campo através da sua vivência, através do seu, da sua forma de lidar, né, da sua forma diferente de lidar com os desafios, vem nos oferecer novas formas. A gente confundiu Jesus nesse contexto, né? Os judeus não conseguiam entender bem como é que Jesus era o Messias, porque não era um homem de guerras, não era um homem de armas, não era um homem que confrontava o poder romano. Como é que ele podia ser o Messias? Que autoridade é essa, né? Que não mata, que nos esquarteja, que não liberta, que não faz guerra? Porque a gente estava procurando a autoridade no lugar errado. Ele vem exatamente ao contrário, se submetendo à autoridade mundana e atravessando com dignidade, com espiritualidade, com espírito de perdão, para nos deixar uma lição, para nos mostrar qual é a forma de um espírito superior atravessar pelos desafios, nos trazendo possibilidades novas de atuação diante da vida. Cada grupo de espíritos se organiza a partir do seu patamar de vibração e a partir dos seus interesses. Então, a gente vai ver lá, por exemplo, né, citado na bibliografia do projeto Manuel Filomeno de Miranda, a Cidadela dos Estranhos, a Cidade dos Estranhos. É uma área no mundo espiritual, na erraticidade, já vou discutir sobre esse termo, em que os espíritos se reúnem, são espíritos imperfeitos e que se reúnem porque têm um interesse em comum. São espíritos viciados nos assuntos da perversão sexual. Há um outro lugar onde os espíritos se reúnem por uma outra afinidade em comum. São espíritos da guerra. Há um outro grupamento de espíritos que se reúnem por uma outra afinidade em comum. São os espíritos suicidas que estão no Vale dos Suicidas. Todos têm um patamar vibratório mais ou menos comum, mas se organizam a partir dos seus interesses principais. E se relacionam ali enquanto vão sendo tutelados pelos espíritos superiores para despertar pouco a pouco, através daquele sofrimento, mas também através dos momentos de alívio, das reencarnações. E é interessante a gente perceber isso, porque a gente começa a entender que dentro dessa hierarquia, né, há também isso que a gente chama de afinidade. Então, mesmo que sejamos espíritos imperfeitos, eu pelo menos sou, eu luto diariamente para não rodar a baiana, para não matar um, né, para não xingar. A gente está nessa luta o tempo todo, e essa luta fica mais fácil, ela acontece porque eu estou entre os meus pares, são pessoas tão guerrilheiras quanto eu, e que estão, né, no mesmo patamar. Mas eu consigo alguma distinção, alguma facilidade nesse processo quando mentalmente eu procuro me sintonizar com os propósitos do bem, do perdão, do amor. Então eu busco estar entre aqueles que são afins. E aí é bem mais fácil viver na casa espírita. Já repararam que a gente quase não briga na casa espírita? Eu nunca vi gente trocando soco e pontapé dentro da casa espírita. Às vezes o sujeito está com ódio mortal do outro, mas ele consegue sentar e conversar. Porque aqui, por uma afinidade, a gente tem um assunto em comum, que é queremos todos nos melhorar. E sabemos que agredir é errado. Então, a gente, de alguma forma, é acolhido nesse campo, né? E mesmo tendo a vontade, mas a gente consegue se conter. Lá fora é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desafiador, né? Os flamenguistas logo se encontram, né? Os tricolores também. Essa está sendo a semana dos tricolores, inclusive, né? Parece que tiveram uma vitória grande aí, importante, né? Eu nunca vi sair tanto tricolor. Tem gente que eu nem imaginava que tinha time e que descobri que é tricolor. Porque por uma afinidade a gente se revela, a gente se reconhece e aí a gente começa a conversar sobre os assuntos. Assim é com os espíritas, assim é com os católicos, com os protestantes, né, com o pessoal que gosta de correr na praia, a gente se agrupa pelas nossas afinidades.
Bom, pessoal, vou dar uma acelerada aqui no chat, que no chat tem bastante coisa. Então, no chat do Zoom, a gente já falou sobre a questão da criança e agora vem uma sugestão. Diz assim, me parece que o termo erraticidade é obsoleto atualmente. Entendo que nos tempos de Kardec essa escolha fosse adequada dado o ponto de vista da época. Para as pessoas daquela época, o centro da criação era o plano físico, ainda presas em uma cultura que acabara de constatar a reencarnação completamente. Se nós deslocarmos o nosso ponto de vista para o fato de que somos espíritos imortais e que passamos muito mais, entre aspas, tempo nos planos espirituais do que no plano físico, então o termo, entre aspas, erraticidade perde o sentido, eu proporia trocá-lo para, entre aspas, realidade. É bacana esse pensamento porque a gente vai vendo que as palavras ao longo do tempo elas vão mudando e elas vão tendo significações diferentes em diferentes contextos para diferentes pessoas. Hoje em dia a gente ainda tem uma dificuldade em usar o termo realidade. O que é a realidade? Como a gente define esse termo? Para nós espíritas, a gente poderia dizer que a realidade, ou seja, a vida real, é a vida do espírito que se apresenta aqui na carne. Então, faria sentido desse ponto de vista. Eu costumo usar, e várias outras pessoas também, a diferença entre vida com V maiúsculo e vida com V minúsculo. Então, a gente costuma chamar a vida com V maiúsculo a da plano do espírito, que começou simples e ignorante, ficará perfeito, com várias pequenas vidas com V minúsculo, que são as nossas encarnações. Então, existem formas da gente ver. De forma didática, o termo serve para, dentro do contexto espírita, a gente explicar que é esse período entre as encarnações. Mas se a gente realmente, como a gente está trazendo, colocar o ponto de vista que é talvez o nosso desafio para o ponto de vista do espírito e vivermos como espíritos, aí a gente vai entender que a realidade, entre aspas, é uma só. E essa realidade tem momentos de encarnação e momentos de não encarnação, ou seja, a vida é uma só e tem momentos de encarnação, que seriam essas vidas com V minúsculo. Continuando, é interessante pensar nisso. Outro comentário. O ser, quando encarna, ainda está com o pé do outro lado e também ainda confunde os limites do seu corpo físico com a mãe. E aí menciona estágio do espelho, revisitado por Lacan. Então, chegando num ambiente que não é acolhedor, é muito fácil voltar para o outro lado. Então, a gente começa a ver assim, a possibilidade de a gente dialogar com outras linhas de estudo, pensamento. Se a gente pensar que a psicologia sequer existia na época de Kardec, a gente vai vendo quanto que a gente tem que andar para atualizar esse material e fazê-lo dialogar com novas linhas de estudo, como disse a própria doutrina através dos espíritos. Sempre que houver uma informação mais nova e mais recente, fique com a ciência. Então é muito importante a gente estar sempre utilizando desse mecanismo de retroalimentação contínua para ser um corpo de estudos em movimento e construção. Outro comentário, pomada do vovô Pedro ajudou a minha mãe a sair do coma. É muito potente como catalisador na canalização de energia. E para muito mais, acredito, sou grata. Pergunto, o que é esse cineclube? O cineclube é o movimento que a gente está fazendo, Guilherme e eu, já aqui dentro do Rita, com o auxílio de outras pessoas, para a gente poder utilizar do audiovisual, ou seja, cinema principalmente, mas também não podemos excluir vídeos, séries e outros formatos, para dialogar com a doutrina espírita. Então, a gente tem criado esse movimento, que a gente batizou de Cineclube, inclusive Cineclube com K, uma homenagem a Kardec, Sutil, mas para que a gente possa, fico feliz que vocês gostaram do nome, estão sorrindo aqui, para que a gente possa justamente utilizar dos conhecimentos nossos de forma aplicada. Ou seja, como se fosse um espiritismo aplicado, né? Como a gente aplica na vida através do filme, ele serve como um mecanismo nosso de diálogo. E a gente tem um grupo de estudos, que é um grupo privado no momento, ele é fechado, mas a gente faz pelo menos de 2 a 3 eventos, o objetivo é esse, anuais, e aí a gente abre para todas as turmas de estudo, aqui a turma do Livro dos Espíritos 1 sendo a base principal, para que todos possam participar, que quiserem e puderem, estar discutindo com a gente nesse processo. Espero que eu tenha respondido, mas tem mais informação aí vindo, pessoal, então vamos ficar ligado. Outro comentário, emoções geram frequências energéticas, a afinidade de valores se dá dentro das faixas de frequência, ou seja, se meus valores não forem verdadeiros ao desencarnar, não haverá disfarce para o meu estado emocional, então eu serei imantado para a frequência em que estarei vibrando? Quando Kardec fala em simpatia e antipatia, seria essa afinidade frequencial?
Quando foi citado Lacan, eu lembro muito de um livro chamado Gestação Sublime Intercâmbio, de Bernardi. E é um livro bastante interessante. Ele descreve a luz da doutrina espírita, a partir de pesquisas dele, sobre esse entendimento, né, do processo encarnatório. Então, eu acho que é uma obra que pode dialogar bastante. E aí, sim, nesse sentido, eu acho que as teorias psicanalíticas nos ajudam bastante a entender que nem sempre encarnar é um mar de rosas, né? E a gente pode, né? Eu brinco, assim, se eu tiver consciência do meu histórico espiritual na hora de eu reencarnar e souber que a minha mãe me matou nas últimas 3 encarnações seguidas, vai ser um problema, gente. Se eu tiver com raiva dela, então, mais problema ainda, porque eu vou estar dentro dela podendo causar um estrago. Se eu não tiver resolvido o meu sentimento, como é que fica essa história? Né? Ou eu posso estar absolutamente amedrontado, porque eu não fui capaz de me defender e agora que eu sou simplesmente um feto, menos condições ainda eu tenho. Então, tudo isso vai implicar. Né? Então, encarnar nem sempre é uma ação que envolve, né, amores e alegrias. Ela carrega traumas, carrega cargas importantes. E eu acho que a psicanálise, assim como também todo o material de Jung, trazem luzes que nos ajudam a dialogar com esses entendimentos e a compreender um pouco melhor os desdobramentos dessas questões espirituais no mundo material. Então, é uma ponte bem rica para a gente fazer. A gente discutiu um pouco, né, eu acho que quando o Luiz trouxe brilhantemente toda aquela a escala de Hawkins, né, a gente viu que cada faixa de sentimento, né, cada modelo de pensar, carrega uma frequência, né? E aí o problema não é ter raiva eventualmente, o problema é viver com raiva, né? Isso denota quem eu sou, isso influencia o meu ambiente, isso constitui o meu perispírito, isso constitui a psicosfera em torno de onde eu estou. Isto atrai e repele pessoas. Né? Então, é esse cenário que nos coloca com os nossos pares. E sim, né, talvez para os espíritos inferiores a gente consiga até mascarar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias. Mas para os espíritos superiores que percebem essas frequências e essas mudanças de frequência, eles sabem quem nós somos em essência. Ele tá vendo a nossa fala, mas está percebendo que a gente está emitindo uma outra frequência. E aí Jesus tinha uma fala ótima para isso, que ele chamava os fariseus de hipócritas. Raça de víboras. Raça de víboras, né? Ele falava da hipocrisia porque manifestavam muito dos hábitos, né, físicos, mas não carregavam a preocupação moral que deveria acompanhar estes hábitos. Que, aliás, gente, cá entre nós, né, a hipocrisia é uma característica da humanidade até hoje, né? A gente esconde os nossos sentimentos, as nossas raivas, as nossas emoções, né? Só que a gente esconde para os nossos pares, que não conseguem perceber essas nuances de variação de vibração. Mas para a espiritualidade superior, eles estão vendo que a gente está mentindo, que a gente está sendo hipócrita, que a gente está sendo autêntico, que a gente está sendo verdadeiro. E é a partir desta aferição que eles vão atuar nos apoiando da melhor forma possível para nós crescermos. E, às vezes, eles vão até embarcar nas nossas mentiras e nas nossas hipocrisias para que possam nos dar lições importantes, mesmo sabendo que a gente está falando de verdades parciais. Porque o objetivo não é estabelecer a verdade absoluta, o objetivo é que nós sejamos sinceros com os nossos valores, com as nossas crenças e demos adesão à lei de Deus. Na hora que a gente faz isso, a gente vai escalando naquela escala de frequências até chegar nos píncaros, né? Até atingir as vibrações de amor, as vibrações de solidariedade, de fraternidade, né? Que são universais. São 8h15, temos que começar a desacelerar. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai vendo a sociedade se organizando. Reparem. O meu nível de atenção, as minhas preocupações, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos, configuram o entorno de onde eu estou. Ele fica impregnado disso. E o meu perispírito se constitui exatamente dessa matéria impregnada. Então, é como se o meu perispírito fosse a impressão digital de quem eu sou. Se eu vibro com vibrações pesadas, se eu vibro com sentimentos de ódio, de rancor, o meu perispírito vai expressar isso. E o peso desse perispírito será maior, porque isso corresponde aos níveis mais densos de matéria. Então, eu estou mais limitado nos meus deslocamentos pelo mundo. Se eu estou nas vibrações mais elevadas, essas vibrações mais elevadas não são condizentes com estados de materialidade densos. Então, a minha psicosfera é mais suave, o meu perispírito é mais suave, eu sou mais leve, eu tenho mais liberdade. Eu posso frequentar outros lugares desde que eu saiba onde eles estão. Então, esse eu acho que é um ponto importante para a gente, né? Então, assim, observarmos os nossos estados emocionais, observarmos os nossos padrões de pensamento, observarmos as nossas escolhas de construção de sentimento a partir do que nos acontece, nos ajuda a entendermos melhor em que ponto dessa escala de espíritos a gente se encontra. E nos ajuda a construirmos estratégias para que a gente possa sair dessa vida com um grau de eficiência maior em termos de expressão espiritual, de felicidade, de amorosidade. Então, eu acho que com isso a gente deu conta de quase todas as perguntas. Tem um questionamento que eu acho muito pertinente e eu acho sempre muito bom. Às vezes a nossa fala não consegue acompanhar tudo que a gente está pensando e todo o conhecimento que a gente tem. Desculpe, mas de onde saiu essa observação um tanto polêmica entre judeus e Jesus? Judeus não são de guerra, são de amor, caridade e gratidão. Não confunda judaísmo com política. Tirou isso de algum texto? Sim, tirei de vários textos, inclusive das reflexões sobre os zelotas, das reflexões sobre os próprios fariseus, da organização de estruturas políticas dentro do próprio judaísmo. Tirei também de referências espíritas, que nos falam que Judas traiu Jesus porque acreditava que Jesus só precisava de um chacoalhão para dizer a que veio. E que se suicidou depois porque percebeu que ele fez um erro de avaliação. Então, havia sim uma corrente política de judeus que acreditava na via armada, na via do confronto, na via da imposição de sofrimento. O próprio Moisés libertou seu povo 1000 anos antes, a partir de contextos de imposição de dor e sofrimento. Ele foi o soldado de Deus. E é importante que a gente pense isso. Eu estou olhando para a história. E eu estou olhando para o contexto de moralidade da população, porque eu não estou dizendo que os romanos eram gente boa. Desculpa, mas também não eram. Assim como todos os outros povos naquela época, assim como nossos povos atualmente, que também não se distinguiram muito. Há cerca de 1000 anos, nós colocamos Jesus na cruz à frente dos nossos exércitos e marchamos sobre populações inteiras, dizendo que estávamos a serviço do Cristo. Então, não é um mérito religioso, é uma constatação do nosso estado de selvageria. É claro que por trás da teoria e aqueles, né, por trás desses eventos, se a gente for olhar para os escritos judaicos, sem dúvida nenhuma, são de conciliação, são de paz, são de harmonia, assim como os escritos católicos, assim como diversos outros escritos. Oi.
Eu acho que você falou de judeu, era quem vivia na Judéia naquela época, não é uma coisa de religião. Eu acho que a comparação ficou muito judeu.
Sim, pode ser.
Acho que está distópico. Você fala uma coisa tópica, histórica, pragmática.
Os judeus eram os que viviam na Judéia. Boa observação. Eu acho que é muito isso. Agora, gente, é sempre importante que a gente faça esse posicionamento. E é muito bom que a gente possa esclarecer essas questões, né? A gente perceber efetivamente que o ser humano é um ser de confronto, de combate, de luta pela sobrevivência, de hipervalorização do ego, do orgulho. Estes somos nós, né? Eu falo dos judeus aqui, daqueles que estavam naquela região nesta época e que professavam o entendimento, o mesmo entendimento de Jesus, porque foi com eles que Jesus se relacionou. Tinha gente de bem e tinha gente de mal. Os dois contextos, né? Peço desculpas aí se, né, de alguma forma, atravessei ou aumentei a sensibilidade, né, de alguém aí pela fala.
Seguindo aqui com o Zoom, Tem um comentário falando, lembram do profeta gentileza? Então é bacana, né? Gentileza gera gentileza, você faz, vibra, emite, recebe gentileza de volta e a gente vai num círculo positivo, virtuoso. Então é bacana a gente pensar também nos nossos exemplos contemporâneos. Não só contemporâneos, porém próximos. Irmã Dulce, que foi um grande exemplo também, tem um filme maravilhoso, quem quiser e puder assistir, traz vários exemplos, inclusive quando ela vai pedir dinheiro para os pobres, ela leva uma cusparada, ela diz, bom, esse era para mim, agora por favor me dê dos meus pobres. Então a gente tem esses exemplos em que o ego não diz nada, que passa por cima de uma situação que recebe violência e devolve paz. Quando a gente fala das respostas nos encontros anteriores, que eu trouxe a diferença entre reação e resposta, reação seria eu levei uma cusparada, eu dou um soco. Ela não fez uma reação, ela fez uma resposta. Ela recebeu uma violência e escolheu responder conscientemente com uma lição de moral e ainda levou o dinheirinho dos pobres dela. Que bacana, tudo bem que os pobres não eram dela, né? Não era possessão, mas é a melhor linguagem que a gente consegue usar. A gente fala, né, meu filho, minha esposa, minha mãe, a gente usa possessivo como se fosse nosso, mas ela levou para aqueles que mais precisavam. Essa cena é belíssima e o filme também. Lembra no nosso lar que André Luiz teve uma visita da mãe? Quem assistiu o filme Nosso Lar 1? A mãe vem visitá-lo. Porque ele não consegue energeticamente conectar com a mãe, mas a mãe que está mais evoluída, mais elevada, ela vem, ela se adensa para estar com ele. Então, quando a gente vê no material de hoje que os espíritos mais elevados, eles conseguem transitar mais livremente, e quem está menos evoluído não consegue ir a certos lugares, a gente está fazendo referência, por exemplo, a esse caso. No livro Libertação, de André Luiz, a gente tem um exemplo do Gregório, que é um espírito que vai liderar espíritos menos evoluídos. Então, ele usa das suas habilidades para influenciar negativamente. E é um retrato do que o Guilherme estava descrevendo, que essa associação também se dá no ponto mais baixo. Então, a gente vai se associar e vai conseguir liderar se os nossos objetivos ainda forem escusos, não forem os melhores. E aí, a gente vai para o próximo ponto que é importante a gente trazer. Que no fundo o que vale é a intenção. Então, quando a gente pensa que Deus, acima de todos, consegue ler como ninguém aqui encarnado as nossas intenções, a gente sabe que a gente não consegue esconder o que a gente pensa e como a gente se posiciona. Aqui, quando a gente fala dessa posição da máscara, de estarmos aqui encarnado com o corpo servindo o rosto como uma máscara, eu posso estar ofertando algo de bom, mas com interesse escuso. Eu posso estar fazendo uma provocação que parece propositiva, mas com uma intenção ruim. Então, quando a gente está trabalhando do ponto de vista desencarnado, essa máscara material, ela desaparece. Então, cada vez mais as nossas intenções ficam visíveis, no sentido de reconhecíveis, não escondíveis, ou seja, transparentes, e aqui a gente ainda consegue dar uma driblada. Mas cada vez mais a gente vai conseguindo, com o desenvolvimento também de uma sensibilidade, por isso que os cursos também na área mediúnica e outros, vão ajudando a gente a perceber energeticamente o outro. Porque o outro, muitas vezes, ele consegue falar uma coisa, mas ele emite diferente. E se percebemos pela emissão, pela vibração, pela frequência, a gente, muitas vezes, consegue identificar aquilo que o outro não quer que a gente perceba. Então, é muito bacana o estudo também. E para a gente poder ir encerrando, por causa do horário, na Bíblia, que nos dá uma ideia dessa questão da diferença e das distâncias entre os espíritos. Não é exatamente, por isso eu vou fazer essa ressalva, que eu vou falar não é literal da doutrina espírita, mas em Lucas 16 é colocada a passagem do homem rico que morreu e Lázaro, que era o morador ali de rua, o mendigo, que pegava e comia o resto que caía da mesa do rico, que os cães comiam e que os cães lambiam a ferida de Lázaro. E aí, em um determinado momento, o rico, quando morre, em reconhecendo Lázaro, ele pede a pai Abraão, no caso, a gente poderia dizer que seria Deus, dizendo que pede a Lázaro que molhe o dedo e traga para mim que eu estou com muita sede. Aí Abraão explica que não é possível isso. Por quê? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado, ele falando para o rico. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. E aí a gente entende essa questão das diferenças de vibração. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Nesse sentido é que talvez a gente tenha que fazer essa ressalva de que o espírito superior sim consegue, tanto que Jesus conseguiu estar aqui entre nós, mas o inferior não consegue ir atormentar os superiores porque não consegue energeticamente. Então poderia, nesse sentido, sim, Lázaro trazer um auxílio ao rico. Mas a gente entende que, acima de tudo, a gente tem que sempre contextualizar o que a gente lê, mas a gente começa a ver que também tem semelhanças entre o que a gente lê na doutrina e o que a gente encontra também na Bíblia.
Sobre o comentário, né, que eu fiz, colocou aqui, não ofende a sensibilidade, mas o que aprendemos dentro da comunidade judaica são preceitos de caridade, bondade e respeito. E eu queria pegar essa fala porque ela é muito rica, né? Ela remete a gente a um estudo que Leon Denis fez no livro Depois da Morte, se não me falha a memória, é Depois da Morte ou Religião dos Espíritos, é um dos dois livros. Na dúvida, leiam os dois, que são muito bons. E ele fala que todas as grandes religiões do planeta estão embasadas em valores positivos, em valores nobres. Nós é que distorcemos esses entendimentos. E esse é, para mim, o grande desafio, né? Como é que eu olho para a essência, né, da mensagem católica, como é que eu olho para a essência da mensagem judaica, como é que eu olho para a essência da mensagem do Islã, que também fala de caridade, de amor, né? E como é que eu vivo autenticamente esses valores em uma sociedade onde parece que a gente tem que estar lutando para sobreviver só porque é de uma religião diferente. Esse é um ponto interessante para a gente pensar. Porque nós, na nossa imperfeição, entendemos que a nossa religião é que está superior às demais, quando, na realidade, estamos todos falando das mesmas questões. E é interessante a gente pensar, né, que, assim, temos milhares de religiões no nosso planeta atualmente, mas todas elas derivam de algum desses grandes ramos religiosos, ou seja, de alguma forma, todas as nossas religiões transitam dentro desse contexto de nos melhorarmos, de nos acolhermos, né, de sermos solidários. Resta a gente colocar em prática isso que os grandes homens, né, os precursores que fundaram essas religiões, que trouxeram esses escritos, tentaram nos passar. E esse talvez seja o nosso grande desafio. E eu digo isso porque é interessante, porque assim, a doutrina espírita ela não está fazendo julgamento de religião. O Gregório, que foi o que o Luiz citou agora há pouco, que está no livro Libertação, é Libertação, né? Foi Papa Católico, desencarnou e foi comandar lá o inferninho dele lá no umbral. Então, repara, não é uma questão de religião, é uma questão realmente de cunho moral, de capacidade, de desenvolvimento moral do espírito. Como tivemos grandes nomes, né, de rabinos e de judeus não necessariamente ligados ao exercício da divulgação, né? Assim como tivemos espíritas, assim como tivemos católicos, que são espíritos iluminadíssimos, que nos trouxeram interpretações, que nos deram conselhos, que exemplificaram de forma ímpar. A doutrina espírita também não é privilégio. O livro Voltei relata isso com muita clareza. O livro Voltei nos conta a história de Frederico Frigner, que foi presidente da Federação Espírita, que trabalhava 24 horas por dia dedicado à caridade. Chega lá no mundo espiritual e descobre que está cinza e que não desenvolveu, não criou toda aquela luz espiritual que ele achou que ia criar. Ele ainda estava tomado de paixões, de imperfeições, de questões de ego. E a maior dor dele foi constatar que pessoas que trabalhavam muito menos do que ele no centro espírita, mas que assistiam às religiões e as palestras e colocavam em prática, estavam muito mais iluminadas do que ele. E em determinado momento ele questiona, e aí o irmão diz, você estava falando e eu me esforcei para colocar em prática. Ou seja, ele não evoluiu porque para ele a posição foi hipócrita, foi da boca para fora, ele não conseguiu introjetar tão bem aqueles sentimentos, aquelas instruções que os espíritos traziam. Esses somos nós, independentes de religiões. Eu poderia citar casos de ateus aqui também, para a gente perceber que realmente não é a questão da religião. Todas as religiões salvam, todas as religiões são caminhos condutores para esse espaço de felicidade, de amor, de progresso. Mas, para isso, a gente precisa lutar contra as nossas paixões, contra os nossos arroubos do ego, contra o nosso adoecimento chamado orgulho, egoísmo. Esse é o nosso grande desafio. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai percebendo quais são as pistas que os espíritos nos deixam para que a gente possa participar de um time mais sintonizado com as práticas da luz, com as práticas do bem.
Vamos lá, gente, no movimento nosso de gratidão, a gente fica feliz quando a gente começa, mas também quando a gente encerra. A gente fica feliz porque a gente teve a oportunidade abençoada de estarmos juntos. Então, nada melhor do que nos unirmos num pensamento conjunto, elevando aquilo que já temos de frequência sobre nossa consciência e que podemos potencializar e colocar à disposição do alto, sabendo que através dos nossos guardiães, guias, protetores, amigos espirituais, da espiritualidade superior desta casa, do Rita de Cássia, de todos que trabalham no Maria de Nazaré e querem o nosso bem, nos colocando aqui em posição de agradecer as muitas ajudas, através de conhecimentos, através do companheirismo, através da união que temos entre grupos que estão aqui, uns presenciais, físicos, outros através da internet. Somos o mesmo grupo vibrando da mesma forma, independente da cidade, do país. Estamos aqui trabalhando para construirmos algo melhor a partir de nós. A doutrina espírita nos ensina, através dos ensinamentos dos espíritos, que o espiritismo em si, ele nem sequer é uma religião, mas ele é uma filosofia, e como filosofia de vida e forma de nos reconectarmos, aí sim, como forma de uma religação, nos permite que a gente coloque em prática na nossa vida aquilo que já nos é possível, utilizando da melhor forma que já conseguimos, entendendo que, como nos dizem, nos ensinam, o Espiritismo não é uma religião do futuro, ele é o futuro das religiões, onde permite que nos unamos em um só corpo, um só grupo, e caminhemos juntos em direção à regeneração nossa, dos próximos, com o nosso auxílio e intermédio, e da humanidade de uma forma geral, para que consigamos caminhar juntos com esse planeta, que também, no seu ritmo, trabalha para a sua própria regeneração. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Nos protege Jesus, que é o nosso maior modelo e guia. Abençoa a nossa semana e, por favor, nos dê a sustentação que tanto pedimos através, sobretudo, do nosso guardião e protetor, para que a gente viva nesta semana e pratique a mensagem de amor e caridade que já nos ensinaste. Excelente semana a todos. Fiquem com Deus.
Isso aí, gente. Boa semana. Qualquer coisa a gente conversa no particular ou no WhatsApp. Grande abraço.